Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Operação do MP do Ceará faz busca e apreensão contra integrantes de facções criminosas em Fortaleza e Itaitinga. MP do Ceará lança a segunda edição de guia sobre atuação na defesa dos direitos da população em situação de rua. MP do Ceará realiza audiência para discutir educação para idosos de LPIs de Fortaleza. MP do Ceará imposta 9 analistas ministeriais em solenidade. Justiça acolhe pedido do MP e determina que Estado retome reforma da Unidade Prisional Regional do Cariri. Após ação do MP do Ceará, a Justiça suspende pagamento ilegal de diárias a vereadores de Tianguá. E ainda, MP do Ceará vai discutir em maio ações para incentivar a adoção e garantir direito à família. MP do Ceará apura falhas no atendimento de Hospital Municipal de Morada Nova após morte de recém-nascido. E ainda na edição de hoje, MP reforça combate à violência contra a mulher com mais 2 promotorias de justiça em Fortaleza. A entrevistada de hoje é a promotora de justiça com atuação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, Valesca Bastos.
O MPCE trabalha basicamente em 2 frentes no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Na frente preventiva, através das campanhas educativas do NUPROM, e na frente repressiva, através das nossas promotorias de execução. Na frente repressiva, é importante se dizer que existem 2 searas que o Ministério Público atua: na seara criminal, denunciando e perseguindo os crimes cometidos contra a mulher até o final, e na seara da questão das medidas protetivas, que são medidas de natureza civil, mas que são de fundamental importância a atuação do Ministério Público. O Ministério Público trabalhando e atuando na implementação dos direitos das mulheres.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP reforça combate à violência contra a mulher com mais 2 promotorias de justiça em Fortaleza. O Debate Público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do Debate Público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o Debate Público já está no ar. Debate Público. E a gente abre a edição de hoje informando que o MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou nesta manhã a 14ª fase da Operação Gênesis, com o apoio da Polícia Civil do Ceará e da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do Estado. A ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Itaitinga e outros 3 no sistema penitenciário. Os mandados judiciais foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas. A operação é resultado de denúncia apresentada pelo GAECO contra 9 integrantes de facções com atuação principalmente na capital cearense. Além de integrar organização criminosa, os alvos também foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A Operação Gênesis teve início a partir de uma investigação do Ministério Público iniciada em 2016. À época, o objetivo era apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas, responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios em Fortaleza e região metropolitana. A investigação do MP contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Também hoje, o GAECO do MP do Ceará participou da Operação Mercador das Armas, deflagrada em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará. A ação, que conta com o apoio do Exército Brasileiro, investiga uma empresa suspeita de fornecer armas a organizações criminosas de Fortaleza. Um dos sócios do estabelecimento foi preso em flagrante. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão tanto na sede da empresa, em Fortaleza, quanto na residência dos sócios. Em posse dos suspeitos, equipes policiais apreenderam celulares, munições e outros objetos que serão posteriormente analisados. E tem mais atuação do MP nesta terça. A quarta fase da Operação Infância Perdida foi deflagrada em Boa Viagem. 5 suspeitos de estupro de vulnerável foram presos durante a ação de hoje. Outras 3 pessoas foram alvos da operação, que ainda resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Essas 3 pessoas vão ter que usar a tornozeleira eletrônica.
O MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, em parceria com a Unifor, lançou ontem, segunda-feira, a segunda edição do Guia de Atuação do MP em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. O lançamento reuniu membros e servidores do MP do Ceará, integrantes do Sistema de Justiça, academia, autoridades e representantes da sociedade civil no auditório da Escola Superior do Ministério Público em Fortaleza. Sobre essa agenda, vamos ouvir a promotora de justiça e coordenadora do CAU Cidadania, Camila.
Na última segunda-feira, 17 de março de 2025, aconteceu na Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará o lançamento da segunda edição do Guia de Atuação do Ministério Público para a Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua. A entrega dessa segunda edição do Guia não somente demonstra preocupação, mas reafirma o compromisso do Ministério Público do Estado do Ceará em construir uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, onde todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, tenham garantido seus direitos fundamentais. Ele vem como forma de fortalecer a atividade dos promotores de justiça do Estado do Ceará e foi elaborado em parceria com a Universidade de Fortaleza, né? E trata-se de uma atualização do guia anterior que data de 2017. Nesse atual guia, existe uma atualização dos dados e é introduzido dentro do capítulo 10 um tópico somente sobre segurança alimentar, escrito por nosso colega promotor de justiça aqui do Estado do Ceará, Dr. Frank José Soares Rosa. O guia também é um reflexo do Ministério Público do Estado do Ceará com a Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existem atualmente mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil e só em Fortaleza existem mais de 9 mil pessoas em situação de rua. A maioria delas são pessoas do sexo masculino, adultas e negras e 15% delas são pessoas com deficiência. É importante destacar, por fim, que a situação de rua, embora marcada por vulnerabilidades profundas, ela é temporária e pode ser revertida com políticas públicas eficazes de moradia, trabalho e renda, saúde e apoio psicossocial, devendo o Ministério Público do Estado do Ceará ser sempre um agente transformador da sociedade, fiscalizando e sendo indutor de políticas públicas que visam assegurar os direitos da população, tanto em situação de rua quanto em superação de rua.
E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Tutela Coletiva da Pessoa Idosa, promoveu audiência para debater a alfabetização e educação básica de residentes em instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs de Fortaleza. O encontro ocorreu na sede do MP e contou com a presença dos promotores de justiça Alexandre Alcântara e Juscelino Oliveira. Entre as propostas levadas na reunião está a criação de um polo de educação de jovens e adultos voltado especificamente para idosos residentes em ILPIs, garantindo infraestrutura adequada e um horário compatível com suas necessidades. E novos servidores do MP tomaram posse nesta segunda-feira em cerimônia realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. Os 9 empossados foram nomeados e serão lotados na capital, reforçando o apoio técnico à atuação do MP do Ceará. O evento reuniu membros e servidores da instituição, além de familiares e amigos dos novos servidores. E a Justiça acolheu o pedido do MP do Ceará e concedeu liminar, determinando que o Estado apresente, no prazo máximo de 2 meses, cronograma para a retomada de reforma e ampliação da Unidade Prisional Regional do Cariri. Segundo a Ação Civil Pública, a estrutura é obsoleta, limitada e está superlotada. As obras da UP Cariri iniciaram em agosto de 2021, após contratação da empresa vencedora na licitação, e foram paralisadas em setembro de 2022. E a exposição sobre a primeira promotora de justiça do Ceará segue para a visitação no Espaço Cultural da Procuradoria-Geral de Justiça. Vamos ouvir a repórter Fabíola Oliveira.
A exposição Lucrécia Pinho, a trajetória da primeira promotora de justiça do Ceará, recebe visitantes no Espaço Cultural do MP, na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. A mostra apresenta a vida e a jornada profissional da primeira mulher a assumir o cargo no Estado. O arte educador do Departamento de Memória do MP, Alisson Freitas, detalha como se dá a visitação e o que é possível encontrar no local.
A exposição ela se divide em alguns aspectos da vida, né, da homenageada, que é a doutora Lucrécia Pinho. Então a gente vai falar um pouco sobre a família dela. Né? A gente tem alguns objetos pessoais, inclusive, que nós conseguimos com a família, né, com as sobrinhas que foram entrevistadas. A gente tem, por exemplo, um documento que mostra as médias dela no período que ela era estudante do liceu, né? E aquilo é meio que um histórico escolar dela, e esse histórico que ela apresenta no período ali de matrícula, né, na Faculdade de Direito. Você pode nos visitar na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, e a exposição em homenagem à doutora Lucrécia Pinho se localiza no Espaço Cultural. Nós estamos abertos de segunda a sexta, de 8h30 da manhã até 4h30 da tarde. Por favor, nos visitem e vejam essa exposição que está belíssima.
O evento integra o ciclo de ações em homenagem às mulheres, realizado neste mês de março pelo MP do Ceará.
E o MP do Ceará recomendou encerramento de atividades de duas instituições irregulares para idosos em Fortaleza. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou o encerramento das atividades das instituições de longa permanência para idosos Nossa Senhora de Lourdes, no bairro João 23, e Lar Novo Lar, no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. As entidades operavam sem a documentação legal necessária, colocando em risco a segurança e o bem-estar dos residentes. Como detalhe, o promotor de justiça, Alexandre Alcântara.
Essas instituições foram fiscalizadas e nós observamos a total inadequação dessas instituições. Nenhuma dessas instituições possuía documentação legal. Há um despreparo técnico, gerencial muito grande dos responsáveis, das pessoas responsáveis por esse equipamento. Nós resolvemos fazer essa recomendação em audiência com as duas instituições, com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a presença também da Vigilância Sanitária, e nós recomendamos assim que haja suspensão de atividades com a devolução, né, com a rescisão dos contratos, a devolução das pessoas idosas aos hospedadas hoje, residentes hoje, aos familiares. Essa é uma medida preventiva. É muito importante que isso aconteça agora do que a situação realmente se agrave.
O Ministério Público segue monitorando a situação para adotar as medidas cabíveis que assegurem o cumprimento das recomendações.
A Justiça acatou a ação do DECOM para que a Enel regularize o fornecimento de energia elétrica em bairros do Crato. As informações com a repórter Lívia Priscila.
A Justiça acatou ação civil pública ajuizada pelo DECOM do Crato para que a Enel normalize o fornecimento de energia nos bairros Mirandão e Conviver em até 90 dias. A ação é resultado de denúncias feitas por moradores dos bairros prejudicados, como destaca o promotor de justiça, Tiago Marques.
Após coleta de informações iniciais e realização de audiência administrativa, constatou-se que existe um problema de sobrecarga da rede dos bairros destacados, sem que as intervenções realizadas até o momento tenham sido suficientes para sanar os problemas das constantes interrupções no fornecimento de energia. Para se ter noção da descontinuidade do serviço prestado, basta observar que, de agosto a dezembro de 2023, foram registradas 127 incidências na rede, conforme dados da própria concessionária. Em outras palavras, considerando o lapso de 150 dias, a média de incidências é de 0,85, isto é, quase uma por dia. Sem contar que, só na cidade de Crato, no período estimado, os consumidores passaram até 13,38 horas sem energia nas suas residências, quando o limite fixado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é de 11 horas. O juízo da primeira vara civil do Crato acatou o pedido liminar do Ministério Público para que a regularização da rede ocorra, como dito, em até 90 dias.
A pedido do DECOM, órgão vinculado ao MP, a empresa também deve pagar multa de R$ 200 mil por danos morais coletivos. O valor deve ser convertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDID.
E o MP do Ceará divulgou o balanço de reclamações atendidas pelo DECOM Fortaleza em 2024. Os detalhes com o repórter Daniel Gifone.
O MP do Ceará divulgou o cadastro de reclamações fundamentadas de 2024. Elaborado pelo DECOM, O documento reúne dados sobre o índice de resolutividade das reclamações atendidas pelo órgão, bem como traz o percentual das empresas e dos assuntos mais reclamados por setor, como reforça o coordenador de atendimento do DECOM, Pedro Ian Sarmento.
O cadastro de reclamações fundamentadas desempenha um papel crucial no aprimoramento do atendimento ao consumidor. Este procedimento é responsável por avaliar se uma reclamação possui fundamentos suficientes para ser registrado e, assim, encaminhado para o cadastro de reclamações fundamentadas, conforme estipulado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Essa legislação determina que os órgãos públicos de defesa do consumidor mantenham cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços. Além disso, é necessário que essa informação seja divulgada de maneira pública e anual, permitindo que os consumidores tenham acesso a dados sobre a eficácia do atendimento às suas reclamações, ou seja, se foram ou não atendidos pelos fornecedores. É importante frisar que esse processo de divulgação não apenas fortalece a transparência nas relações de consumo, mas também contribui para a melhoria contínua dos serviços e produtos oferecidos, promovendo um ambiente mais justo e equilibrado para todos os consumidores.
Em 2024, 55,34% das reclamações recebidas pelo DECOM Fortaleza foram atendidas pelas empresas. O percentual representa os casos em que houve acordo entre o consumidor e o fornecedor. Já as reclamações não atendidas correspondem a 44,66% do total e se referem aos casos em que não houve acordo entre as partes. O cadastro de reclamações fundamentadas apontou a Enel como a empresa mais reclamada no ano de 2024. Para ter acesso ao documento, acesse mpce.mp.br/decom.
E o MP do Ceará levou o projeto Diálogo com a PM para mais de 800 agentes de segurança em formação. Vamos ouvir a repórter Amélia Gomes.
O MP do Ceará, em parceria com a Polícia Militar do Ceará, promoveu mais uma edição do projeto Diálogo com a PM. Cerca de 800 agentes de segurança e informação foram contemplados, sendo 700 recrutas, que se tornam soldados nesta semana, e 120 cadetes, que serão nomeados oficiais. A atividade reflete o compromisso das instituições no combate à criminalidade e na promoção de uma segurança pública mais eficiente, integrada e alinhada às normas legais, como destaca a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, Juliana Mota.
O projeto Diálogos com a PM, ele nasceu da necessidade de adequação da atuação do policial e do Ministério Público com as mudanças jurisprudenciais ocorridas nos últimos anos. As abordagens, elas tiveram que ter um aperfeiçoamento para que fossem consideradas válidas pela Justiça. Dentro dessa perspectiva, após diálogo com o comando da Polícia Militar, que nos abriu as portas, nós resolvemos fazer essa roda de conversa. A gente chama de roda de conversa porque a gente não tem o propósito de ensinar nada para ninguém. A gente tem o propósito de apresentar quais são as diretrizes que a jurisprudência nos indica como sendo adequadas para a realização de prisões e para que elas sejam consideradas efetivamente válidas. A gente demonstra qual é o papel da Polícia Militar dentro da perspectiva do sistema de justiça, quais seriam as funções da Polícia Militar, quais são as portas que estão abertas para que a gente promova um sistema de justiça mais concatenado, uniforme, fluido. Nós costumamos até indicar que os atores do sistema de justiça funcionam como engrenagens e que todos têm que estar devidamente encaixados em suas atuações para que a máquina consiga se desenvolver corretamente. Então a gente busca essa aproximação com a Polícia Militar, a gente busca trazer um pouco do nosso ponto de vista sobre o sistema de justiça para a Polícia Militar e, sobretudo, a gente escuta muito, a gente aprende muito com eles, a gente conversa muito, tem muita troca.
Criado em 2023 pelo CAOCRIM, o diálogo com a PM já capacitou cerca de 10 mil policiais militares sobre temas como buscas pessoal e domiciliar, cadeia de custódia de provas, reconhecimento de suspeitos e limites da atuação policial na persecução penal.
E agora aquele momento em que vamos saber o que é assunto, o que é notícia, o que é informação nas redes sociais do MP, com ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Venham conferir comigo o que tá rolando nas nossas redes sociais. Você já tá sabendo da nova exposição que está em cartaz aqui no MP do Ceará? Não? Então escuta só. A mostra Lucrécia Pinho, a trajetória da primeira promotora de justiça do Ceará. Apresenta a vida e a jornada profissional da primeira mulher que assumiu este cargo no nosso estado e está aberta a visitações. Você pode apreciá-la no nosso espaço cultural, que fica aqui na sede do Cambeba, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Não vai perder a oportunidade de conhecer mais sobre essa grande mulher, né? E nessa Semana do Consumidor, o DECOM divulgou o balanço da sua atuação no ano de 2024, mostrando os problemas mais frequentes nas relações de consumo, as empresas com mais reclamações, as que têm maior índice de resolutividade e muito mais. Corre lá no nosso Instagram e fique por dentro dessas informações para evitar possíveis transtornos. E quem por aqui tá acompanhando o BBB? Entrando na trend da Casa de Vidro, nós separamos algumas informações sobre a atuação do MP do Ceará que deixaram a Renata chocada. Aproveita para ir lá no nosso Instagram e conferir também. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @MP do Ceará. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Ivna, pela participação aqui no Debate Público. E agora vamos de História do MP com Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No programa de hoje, vamos continuar celebrando as mulheres que fazem parte da história da instituição, demarcando seus espaços dentro do universo jurídico e nas instituições públicas. O cargo de Procurador-Geral do Estado foi criado em 1891, pouco depois da Proclamação da República e da promulgação de nossa primeira Constituição Republicana. Nesse período, a escolha do Procurador-Geral era feita por indicação do governador e não havia uma periodicidade pré-estabelecida. Tanto que Antônio Sabino do Monte, primeiro jurista cearense a assumir a função, permaneceu no cargo por 19 anos. Na década de 1970, uma mulher ascendeu ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Ceará. Geórgia Gomes de Aguiar foi nomeada pelo governador Virgílio Távora no ano de 1979, exercendo a função até 1982. A nomeação de uma mulher para PGJ reafirmou o pioneirismo do Ceará, um dos primeiros estados do país a ter uma mulher no cargo mais expressivo da instituição. Vale ressaltar que a década de 1970 foi um marco na atuação das mulheres dentro do MP. Ao analisarmos as atas dos concursos públicos para o provimento de promotores de justiça, realizados entre a década de 1950 e 1960, notamos que a presença das mulheres nos certames era tímida. Já no concurso de 1974, elas somaram aproximadamente 44% das aprovadas. Um avanço significativo, sobretudo considerando que vivíamos uma ditadura civil-militar marcada pelo cerceamento dos direitos civis e sociais. Uma das ações mais expressivas da gestão de Geórgia Gomes de Aguiar foi a instituição de uma comissão destinada a formular o novo Código do Ministério Público do Ceará. 12 anos depois de Geórgia, outra mulher assumiria a função de PGJ. Com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público mergulhou em transformações profundas, ampliando seu campo de atuação e ganhando autonomia. Uma dessas mudanças foi justamente em relação ao processo de escolha do PGJ, não mais indicado pelo Poder Executivo, e sim escolhido pelos membros da MP, que apresentam uma lista tríplice ao governador para que este escolha o nome. Assim, a procuradora de justiça, Maria do Perpétuo Socorro França, marcaria a história do MPCE ao ser a primeira mulher eleita pelos membros. Lembrada como uma mulher de personalidade forte e pela proatividade, Socorro França assumiu por 5 vezes o cargo de Procuradora-Geral de Justiça. E é possível ligar a ela a expansão da atuação do Ministério Público e a concretização de vários dos serviços que hoje são a marca da instituição, como é o caso do DECOM e das promotorias especializadas. Entre 2004 e 2005, outra mulher assumiu o cargo de PGJ, Maria Iracema Martins do Vale. Sua gestão foi marcada por propor a criação da lei que instituiu a realização de concurso público para servidoras da instituição. Como podemos ver, as mulheres têm ocupado de forma primorosa os espaços de chefia do Ministério Público do Ceará, trazendo consigo um olhar sensível às questões pertinentes às mulheres. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Atenção, moradores de Camocim! Próximo dia 27, o projeto Ouvidoria na Praça e o Decom Viajante do Ministério Público do Ceará trazem até vocês diversos serviços gratuitos. Emissão de documentos, renegociação de dívidas, teste de glicemia, vacinação e muito mais. Das 8 da manhã às 2 da tarde na Praça da Matriz, na Rua Doutor João Tomé. Venha, chame os vizinhos e garanta seu atendimento. Atenção, moradores de Chaval. Próximo dia 26, o projeto Ouvidoria na Praça e o Decom Viajante do Ministério Público do Ceará trazem até vocês diversos serviços gratuitos. Emissão de documentos, renegociação de dívidas, teste de glicemia, vacinação, corte de cabelo e muito mais. Das 8 da manhã às 2 da tarde na Praça do Mercado. Na Rua Coronel José Porfírio. Venha, chame os vizinhos e garanta seu atendimento.
Nesse bloco vamos tratar sobre MP reforça combate à violência contra a mulher com mais 2 promotorias de justiça em Fortaleza. Já está aqui com a gente a nossa entrevistada de hoje, a promotora de justiça com atuação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, Valesca Bastos. Doutora Valesca, seja bem-vinda ao debate público.
Obrigada, Alex. Olá. É muito bom estar finalmente aqui no debate público. A gente já tinha sido sondado algumas vezes, mas por falta de horário mesmo na pauta, né? São muitas audiências. Mas esse mês vai ser de fundamental importância essa conversa, né? Para falarmos de temas de muita visibilidade.
Tudo no seu tempo, né, doutora? Doutora Valesca, a gente quer entender como é que se dá o trabalho da doutora enquanto responsável pela promotoria de justiça que trabalha esse combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Bom, a gente recebe as denúncias, né? Essas denúncias elas podem ser recebidas seja via Delegacia de Defesa da Mulher, como é a esmagadora maioria dos casos, mas também podemos receber diretamente de qualquer pessoa do povo. Às vezes recebemos também via 180, né? Muitas denúncias do 180, né? Elas acabam desaguando aqui no Ministério Público, né? Elas são enviadas para o Ministério Público. Denúncias muitas vezes também das ouvidorias, da ouvidoria do MP, né? Acaba também chegando aqui. Mas é importante se dizer, Alex, que qualquer pessoa do povo pode vir aqui nas nossas promotorias, né? Aqui nesse local que a Casa da Mulher funciona. Todas as promotorias que até hoje foram implantadas, né, de defesa da mulher, e qualquer pessoa do povo pode chegar aqui no Ministério Público, localizado dentro da Casa da Mulher, e ser atendido, né, fazendo sua denúncia, né.
Doutora, que tipo de denúncia? A gente está falando de um tema violência contra a mulher, né, o combate, mas que tipo de denúncias chegam até aqui a promotoria?
As denúncias que nós recebemos são denúncias vinculadas, né, digamos assim, pautadas pela violência de gênero, né, onde uma mulher é agredida justamente por ser mulher, né, em razão do seu gênero, e esse delito, esse crime, essa denúncia, ela também tem que estar contextualizada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, né? Daí o nome, Promotorias de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então o nome diz tudo, né? Tem que ser contextualizado
dessa forma. Não basta que seja contra a mulher, tem que ser contextualizado no ambiente de violência doméstica. E não basta que seja uma violência doméstica, tem que ser contra a mulher.
Doutora, a gente trabalhando esse assunto, né, a questão das denúncias, como é que a gente tem hoje esse cenário? Aumentaram as denúncias? Diminuíram? Qual é o balanço que a doutora faz?
Alex, hoje a gente já não sabe bem a ordem das coisas, porque o que é que acontece? É crescente, né? É inegavelmente crescente o número de denúncias, mas assim, apontar o motivo é algo bem complexo, porque tanto a gente pode dizer que está acontecendo, que acontece muito, e isso é verdade, né? Tanto é assim que hoje em dia vizinhos denunciam, não é só a própria mulher, a gente tem muitos processos criminais que aconteceram por denúncias de vizinhos, né? Denúncias anônimas acontecem, chegam aqui, né? É um vizinho que escuta um grito, que escuta que vê uma briga, às vezes uma pessoa num restaurante vê um homem agredir uma mulher, acontece muito, né? Então, tanto tem um número elevado, realmente, de violência doméstica, como hoje em dia, também as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, né? A gente pode dizer que está mais facilitada a questão da denúncia. E por que eu digo isso? Porque a questão da mulher pedir uma medida protetiva, fazer um boletim de ocorrência, hoje pode acontecer até via eletrônica. É muito diferente de antes, onde necessariamente uma pessoa tinha que comparecer fisicamente a uma delegacia, não é? Então, se você pensar nessa facilidade, onde a pessoa com um dispositivo eletrônico que acesse a internet consegue fazer uma denúncia, consegue pedir uma medida protetiva, né? Então, é algo muito facilitado. Isso dá mais capilaridade, digamos assim, né? Quando a gente tem algo muito fácil, a gente não precisa nem pensar muito, não é verdade? Outra coisa, a própria composição aqui da Casa da Mulher, onde os órgãos de proteção à mulher são concentrados nesse equipamento, com certeza, isso foi feito com o escopo de facilitar a mulher a fazer a denúncia e não desistir do objetivo, né? Do seu objetivo de denunciar. Porque o que acontecia antes? O que acontecia antes é o que acontece nos outros crimes comuns. A mulher, quando ia denunciar algo, a delegacia era numa determinada parte da cidade. Mas depois ela tinha que ir no Ministério Público, que era numa outra ponta da cidade. Depois, quando ela tinha que ir no Judiciário para fazer a audiência, era também em outra seara da cidade. E se ela precisasse de um atendimento por um psicólogo, por um assistente social, aí ela já tinha que buscar em um outro local da cidade, né? E isso não é raro acontecer, porque a mulher, a rede de proteção à mulher, ela é multidisciplinar, certo? Então, e essa mulher realmente precisa desse atendimento todo, porque não necessariamente a mulher quer inicialmente uma providência jurídica, muitas vezes ela quer conversar com alguém, ela quer ser ouvida por um psicólogo, por um assistente social, né? E tudo isso a gente tem na casa.
Quem é o principal agressor e onde ele está?
Alex, hoje o agressor ele pode estar em qualquer lugar, né? Porque inicialmente é preciso se dizer também, eu sempre digo, né? Que com esse meu tempo aqui trabalhando na violência doméstica, a violência doméstica ela é democrática, né? Por que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem nada disso, ela acontece em todo e qualquer lugar e a gente vê pela natureza dos nossos processos. A gente tem processos aqui de pessoas vulneráveis economicamente, sim, temos muitos processos, mas nós temos processos também de camadas sociais bem mais altas. Temos também, e não são poucos, são muitos. Então, a gente vê como ela é, como eu costumo dizer, democrática, né? Então, tem uma capilaridade muito grande. E a gente tem que considerar que a violência doméstica, ela hoje em dia, os agressores, eles podem ser muitos. Ele vai para além do companheiro, vai para além do marido, do namorado. É muitas vezes o filho, que é um drogadito, e agride a mãe. Hoje a gente tem números elevadíssimos disso, e são dos processos que mais nos geram
inquietação, que mais nos geram dor em ver aquele sofrimento daquela mulher, porque é complexa essa situação, né? Então, pode ser um filho, pode ser um neto, acontece muito, né? Netos que são criados ali no ambiente com a avó, e aí começa a se envolver com droga, com álcool. O álcool, um velho conhecido da violência doméstica, tradicionalmente, mas hoje em dia a gente não pode dissociar a violência doméstica da droga, da drogadição. E ela, eu diria que ela eleva, potencializa muito a violência doméstica, né? Porque a pessoa fica ainda mais agressiva, ela tem ainda mais problemas, os problemas se tornam mais complexos, porque muitas vezes ela deve a um traficante, muitas vezes ela explora financeiramente a mãe, ela explora financeiramente a avó, ela que eu digo a pessoa, mas eu tô falando dele, né? Do filho, do neto, do irmão, às vezes é um irmão. Ele vende o que tem dentro de casa, então gera todo um drama social, um grande drama, de uma complexidade que muitas vezes vai para além de apenas a justiça resolver, o Ministério Público. Por isso a violência contra a mulher necessita dessa equipe multidisciplinar. Muitas vezes ela precisa mesmo de um amparo psicológico.
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com a promotora de justiça com atuação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, doutora Valesca Bastos. Doutora, a mulher que de repente escuta a gente neste momento, seja pela rádio universitária, seja pelo Spotify, que é a plataforma de áudio, e que de repente passa por esse sofrimento de violência doméstica e familiar, qual é o primeiro passo, a primeira atitude que ela tem que tomar para iniciar essa rede de proteção a ela?
Alex, eu diria que a depender de onde ela mora, vamos dizer que ela mora aqui em Fortaleza, certo? A rede de proteção aqui em Fortaleza, ela está toda concentrada aqui na casa da mulher. Eu diria que ela vem à casa da mulher. Nas cidades do interior é diferente, porque nem todo local tem casa da mulher. A rede de proteção é mais exígua, é bem mais concisa, tá certo? Mas nós, o Ministério Público, através do NUPRON, estamos trabalhando. Estamos interiorizando as atividades do NUPRON e levando o projeto Rede Mulher para o interior para fazer essa rede funcionar. Essa rede do interior que é menor. Então, assim, no interior, eu diria que procurasse a delegacia ou o Ministério Público, a promotoria.
A doutora falou sobre essa questão da conscientização, que as pessoas estão mais conscientes em relação à situação de violência, né? Buscam denunciar mais. Muitas vezes o próprio vizinho reconhece que aquela situação é uma situação de violência. E a gente lembra aqui que a doutora também integra, né, o NUPRON, também trabalha juntamente com a doutora Lívia. E eu lembro que as doutoras foram a campo, né, no Fortal, no Centro Fecho. Esse trabalho de conscientização também tem muito a ver com as campanhas, né, que as promotorias, que o NUPRON vai a campo e busca conversar com essas mulheres.
Pronto, as nossas campanhas a gente quer cada vez mais ir em campo, né, ter ações. Nós temos projetos que estão constantemente em desenvolvimento. Temos o Dialogando nas Empresas, que é um projeto maravilhoso, onde a gente vai falar com um público eminentemente masculino. As empresas nos convidam, as empresas privadas, para que a gente compareça. Elas abrem as portas delas no horário combinado, né? E a gente fala dos direitos e obrigações dos homens, e é muito interessante porque a gente vai em canteiro de obra. Essa semana mesmo eu fui num canteiro de obra, né, de uma empresa enorme, e eles fizeram muitas perguntas, estavam muito interessados. A gente fez um convênio com a Fribal, né? A Fribal quer que todos os funcionários dela escute, então a gente fez, esse ano inteiro nós vamos tirar um horário para conscientizar os funcionários da Fribal, porque elas têm muitas unidades, né? E aí é só um exemplo, né? A gente vai muito mesmo na construção civil, mas onde a gente for convidada, a gente está indo, inclusive no interior, porque esse trabalho é importante ser interiorizado. A gente, o NUPRON, tem essa ideia. Nós temos também o Educar para Prevenir, que é um outro projeto. Esse a gente está querendo muito ser convidado pelas escolas, sejam elas públicas ou particulares, né? A gente está querendo muito que as escolas nos convidem, nos abram as portas, porque a gente precisa que as portas sejam abertas, porque esse trabalho ele é preventivo. É diferente do trabalho que eu faço na promotoria de execução, que ele é repressivo. Que independentemente da pessoa querer ou não, eu vou chegar e vou dizer, eu tenho que fazer, porque chegou aqui no Ministério Público. Esse dos projetos, não, eles são preventivos, então a gente tem que ser convidado, tem que ter uma empatia. Então esse a gente vai nas escolas, vai nas universidades, para também falar, palestrar sobre violência doméstica, falar dos direitos, das obrigações, da Lei Maria da Penha, do que ela impõe, do que não impõe, não é? Para além desse projeto, tem o Rede Mulher, que é um projeto de eminentemente de interiorização. Para quê? Para fortalecer essa rede que é precária no interior, reconhecendo justamente essa diferença de tratamento que existe da mulher que mora na capital, porque a capital aqui, Fortaleza, tem muito mais recurso, tudo é voltado para casa, atenções estão aqui, então aqui é uma rede fortalecida, tem muitos atores, mas no interior não tem. No interior, muitas vezes, a pessoa só tem o promotor.
A doutora falou sobre esse trabalho de prevenção, mas em determinado momento da entrevista, a doutora falou que quando a denúncia chega à promotoria, há de fato o trabalho repressivo, né? Como é que se dá esse percurso? Vai até onde? Onde é que encerra a participação do MP?
O trabalho repressivo, ele começa a partir do momento em que tem uma denúncia de crime, né? Ou então que a mulher pede uma medida protetiva, que na violência doméstica a gente tem há duas frentes. Há a frente criminal, a seara criminal, né? Diz que tem um crime, pronto, o Ministério Público, esse crime chegou ao conhecimento da polícia. Então, pronto, necessariamente isso aí vai desaguar no Ministério Público, porque depois quem vai avaliar isso daí, denunciar, ou então pedir mais diligências, vai ser tudo o Ministério Público. Depois que é denunciado, o Ministério Público vai fazer a instrução criminal, ou seja, vai para o judiciário, né, vai ser designada uma audiência, a mulher vai ser ouvida, o suposto agressor também, as testemunhas, e quem vai conduzir esse inter é o promotor, né? É o promotor. É quem começa ouvindo a mulher, quem começa ouvindo as testemunhas, só na hora do interrogatório que é o juiz que começa fazendo esse interrogatório, né? Mas todos participam, participa o juiz, participa o promotor, participa o defensor ou o advogado. Mas a participação do promotor, ela é fundamental, digamos que ela norteia tudo, porque quem começa perguntando, né, quem começa direcionando ali, é quem vai dar o tom da acusação, né, ou se for o caso, no final do processo, chegar a um resultado de absolvição, é também quem vai pedir, porque a gente também é promotor de justiça, né, e vai morrer acusando uma pessoa que não é culpada, né? Mas muitas vezes a gente acaba pedindo condenações, porque é o que mais acontece, né? Então, é basicamente esse o trâmite, né? A outra frente é a das medidas protetivas. Nas medidas protetivas, o que é que acontece? Não necessariamente aconteceu um crime, mas se a mulher se sente incomodada, perseguida, ou não quer mais aquele companheiro e acha que ele está insistindo em algo que ela não quer, está atrapalhando a vida dela, ela pode pedir a medida protetiva. Na hora que ela pede a medida protetiva, não é? Às vezes o judiciário dá a medida de ofício. De ofício significa sem ouvir mais ninguém, certo? Mas outras vezes ele passa para o Ministério Público, quando o juiz acha que tem uma discussão mais complexa, mais complicada, ou que ele entende que tem algo ali que deve, né, ouvir uma opinião mais apurada, ele repassa aquilo dali para o Ministério Público atuar e dar seu parecer. Mas é importante dizer que, independentemente de o juiz decidir de ofício ou não, Alex, em um determinado momento essa medida vai desaguar no Ministério Público, certo? Porque ela vai ter um trâmite, né? Inicialmente a mulher faz o pedido de medida protetiva, tá? Que ela pediu a medida protetiva. Muitas vezes isso acontece através de um boletim de ocorrência, a própria delegacia já tem um formulário de pedido de medida protetiva, né? A própria DDM já tem. E já encaminha direto pro judiciário. Às vezes o juiz já diz ali, defiro ou indefiro. Mas depois dele dizer que defere ou indefere, isso daqui vai ter um trâmite, certo? O suposto agressor vai ser ouvido, não é? E aí depois o Ministério Público, quer queira, quer não queira, vai entrar na história, né? Que o judiciário tenha ouvido ou não o Ministério Público no começo, no final ele vai ter que ouvir de qualquer forma, porque ele vai ter que ficar reanalisando essas medidas. As medidas não duram indefinidamente, ela tem um prazo de duração, não é? Então, na reavaliação, o judiciário vai sempre ouvir o Ministério Público, né? Eles sempre optam por ouvir o Ministério Público. Quando tem casos mais delicados, mais complicados, eles também sempre costumam a ouvir o Ministério Público, né? Então, esse nosso quantidade de processos de medida protetiva, ele é enorme, certo? Porque é muito facilitado pedir uma medida, é o que eu lhe falei, né? Pode pedir eletronicamente. Então, são processos que brotam, se reproduzem rapidamente.
Caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa violência, ela é só física ou não?
Não, Alex, essa violência, ela pode ser também psicológica, né? Ela não é só... A física, digamos que ela é a mais conhecida, a mais popularmente conhecida e identificada, né? Ninguém tem dúvida quando sofre um empurrão, um tapa, ninguém tem dúvida que foi agredido, né? Mas pode ser uma ameaça, né? Uma ameaça de causar um mal injusto e grave, né? Olha, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, né? É algo assim, olha, se você não fizer isso, isso pode acontecer. Olha, se você não fizer isso, sua vida não vai mais ter valor, né? Então, são ameaças, né? Também. São também outros delitos de natureza, de iniciativa privada, né? De ação penal pública privada, perdão. Como injúria, calúnia e difamação. Por exemplo, o companheiro que vive difamando a companheira na comunidade. Ah, porque ela é isso. Por que que eu disse que é uma ação penal de iniciativa privada? Porque o CPP prevê que nesse caso, desse tipo de agressão contra a honra, porque é contra a honra dela, né? Ele tá difamando ela no meio social, ou tá caluniando, dizendo que ela é isso, é aquilo, fez isso, fez aquilo, ou tá injuriando, olha você, constantemente ele trata ela dizendo que ela é feia, que ela não presta pra nada, que ela é uma incompetente, que ela é isso, enfim, destruindo aquela honra dela, seja para ela ou para a comunidade, né? Isso é um delito. E nesse caso, a vítima necessitaria ou de um advogado ou da defensoria pública para entrar com o processo. Não para pedir a medida protetiva. Para pedir a medida protetiva, ela não precisa de ninguém. Ela pode fazer um boletim de ocorrência na delegacia e pedir que tá ok. Mas para ver esse agressor processado criminalmente, aí sim ela precisa ter uma iniciativa própria. Entende? Por quê? Porque ele ofendeu a honra dela. Ele não ofendeu ela fisicamente, mas ofendeu a honra dela.
Doutora, falando especificamente sobre a presença e a necessidade de promotorias, né? Como é que o Ministério Público tem trabalhado? O que é que ele tem incrementado para esse trabalho de enfrentamento à violência, né, doméstica e familiar contra a mulher?
Alex, inicialmente, né, quando essa situação toda da violência doméstica surgiu, começou a ganhar evidência, para você ter ideia, havia uma promotoria de combate à violência doméstica. Quando o Ministério Público viu que o serviço só aumentava, que era um ponto nevrálgico, né, criou uma promotoria auxiliar. Depois viu-se que estava muito pouco, que não tinha como, que tinha que ter mais. E daí teve um grande salto né? O Ministério Público saltou para 5 promotorias, né? Que era a nossa conformação até mais ou menos o ano passado. Agora, o próprio tribunal, ano passado, criou 2 novos juizados, né? O tribunal criou 2 novos juizados, mais 2 novos juízes, incrementou também o número de juízes. E aí o Ministério Público, fazendo face a isso daí, criou também 2 novas promotorias de combate à violência doméstica. Essas promotorias foram criadas essa semana, né? A Assembleia aprovou essa semana. E aí elas vão ser implementadas, né? Depois desse trâmite de criação, vai ter o trâmite de implementação. Mas é importante dizer que, como os 2 novos juizados já estão funcionando, nós já temos, o Ministério Público já providenciou colegas para responder nessas unidades, ocupando o espaço que será dessas promotorias. Numa situação um tanto quanto inusitada, porque eles estão trabalhando em promotorias que existem de fato, mas não existiam de direito, mas agora com a criação da lei elas vão existir de fato e de direito, mas tudo para poder atender bem a população, não deixar esses novos juizados que foram criados sem atendimento, porque se não tiver promotor, o sistema de justiça não funciona. O promotor é que impulsiona ali com as denúncias, com a instrução, né? conduzindo aquela instrução criminal. Então é indispensável, não tem como, né?
Então nós encerramos essa entrevista, né, dando essa notícia de que hoje o Ministério Público conta já com 7 promotorias de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, muito obrigado pela disponibilidade, promotora de justiça Valesca Bastos. É sempre uma satisfação receber os membros do Ministério Público aqui no Debate Público e tratarmos de assuntos, né, de interesse da sociedade.
Conta, Alex, eu que agradeço poder colaborar com as informações que eu tenho, né, e que eu repassei e que eu espero que tenham sido bem elucidativas.
Ainda na prevenção e combate à violência contra a mulher, o MP do Ceará também atua por meio da Ouvidoria das Mulheres. No site mpce.mp.br, o canal recebe denúncias e agiliza os encaminhamentos dos casos de violência contra a mulher. A Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MP, Lorane Jacob Molina, participa do debate público de hoje e detalha como é que se dá o trabalho da Ouvidoria das Mulheres há quase 5 anos.
Doutora Lorane, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da Ouvidoria da Mulher também ser volante.
É um trabalho que nós fazemos com muita satisfação, que é a nossa ouvidoria na praça. Então, na ouvidoria na praça, além de nós atendermos as mulheres nas suas demandas, ouvirmos essas mulheres, da mesma forma que ouvimos aqui na ouvidoria, nós também entregamos materiais para que elas tomem conhecimento de tudo que se trata dessa matéria, como a violência inicia e como a violência vai crescendo até chegar no feminicídio. Nós criamos também a cartilha sobre a violência doméstica. E através dessa cartilha, a mulher começa realmente a reconhecer, a detectar o que está acontecendo na sua vida conjugal. E nós ainda mostramos na praça o nosso violentômetro, que o violentômetro caracteriza desde o início como é que começam essas violências, como é que começam essas atitudes masculinas contra a mulher até chegarmos ao feminicídio.
Agradeço a participação da Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MP, Lorane Jacob Molina. E reforço mais uma vez que a Ouvidoria das Mulheres do MP é acionada por meio do mpce.mp.br na área Acesso Rápido, clique em Fale com a Ouvidoria. E o Núcleo de Gênero Pró-Mulher do MP do Ceará é coordenado pela promotora de justiça Lívia Rodrigues, que explica como é que se dá também o trabalho da equipe do NUPROM.
O NUPROM tem atuado cada vez mais próximo à rede de atendimento às mulheres em situação de violência, tanto de Fortaleza, região metropolitana, como também dos municípios do interior do estado, buscando compartilhar experiências, conhecimento, material informativo, capacitação aos profissionais da rede, para que consigam atender, acolher as mulheres vulnerabilizadas por qualquer tipo de violência contra elas, baseada no gênero, e a partir daí formar uma grande rede de atendimento, onde essas mulheres possam se sentir seguras, fortalecidas, ser esclarecidas de seus direitos, do que a lei prevê de medidas de proteção e de efetivação dos direitos que elas possuam, enquanto estiverem passando, enfrentando esse momento de violação ao seu corpo, à sua mente, ao seu patrimônio e às diversas formas que nós temos de violência contra a mulher.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.